Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
O corpo do jornalista Edson Mascio foi enterrado hoje de manhã no cemitério São Pedro. Autor de Escândalos da Província, primeiro romance publicado em Londrina, ele morreu ontem aos 89 anos de idade. O livro de Mascio foi lançado em 1959, quando ele tinha 25 anos de idade. Esse romance satírico gerou uma baita confusão na época, relata Tony Hara, historiador que relançou a obra em 2011. Segundo ele, Mascio foi ameaçado de morte, a polícia quis apreender os livros e 2.000 exemplares se esgotaram em pouco mais de uma semana. A biblioteca pública não aceitou Escândalos da Província para o acervo na época. A reedição do livro foi por meio de uma coleção chamada Doc Londrina, que saiu pela editora Can, contou com o patrocínio do Promic, Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Seu relançamento em 2011 foi na biblioteca pública, com longas filas na noite de autógrafos.
Londrina, com a morte de Edson Mascio, perde um dos seus últimos grandes expoentes de uma geração de jornalistas que fez a história da cidade nos tempos de ouro. Perdeu o Valmor Macarini, que editou a Folha por muitos anos, há esses meses atrás, e agora o Edson nos deixa. E é uma perda realmente muito grande. Eu, pessoalmente, como jornalista e apaixonado pela história de Londrina, eu tinha um sonho de fazer uma grande entrevista ainda com ele, mas ainda bem que 10 anos atrás, no Londrix, um grupo liderado pelo Tony Hara conseguiu fazer um depoimento, relançar o clássico do Edson, que é o Escândalos da Província, o primeiro romance produzido por um londrinense adotivo, mas londrinense, com cenários, personagens, situações da vida da cidade. E sempre mexendo com os donos do poder, não é? Que ele era daquele tipo de jornalista de bastidor, que cutucava, valorizava, é um clássico da época. Ele, Marinósio, filho de César Plaisan, é uma geração que fazia a subcultura, né, da cidade, a vida boêmia, os personagens, a hipocrisia social do clérigo, do empresário, do político. Ele foi muito perseguido por isso, inclusive. Então, eu, quando fui diretor de marketing da Sercontel, uma vez por mês ele tinha um jornal, e o grupo dele, né, um jornalzinho mensal, eu apoiava o jornal deles, e todo mês ele ia lá tomar um café comigo, a gente ficava uma hora e meia trocando ideia, e ele me contando as histórias do tempo da Londrina boêmia, dos anos 50, 60, 70, era um observador e um apaixonado pela cidade e pelas suas contradições. Londrina perde um personagem, uma grande personalidade de sua história, e eu perco um amigo, bem sentido.
Bernardo Pellegrini, secretário da Cultura de Londrina. Em 2017, o projeto Estação Londrina, coordenado pelo professor do curso de letras da UEL e nosso colunista Frederico Fernandes, promoveu um bate-papo com Edson Mascio no Museu Histórico. Separamos um trecho em que o jornalista e escritor comenta sobre a zona do Meretrício.
Em 1951, havia muitas casas de tolerância perto da delegacia de polícia, ali na rua Uruguai. A delegacia do lado e as casas de tolerância todas, vocês entenderam a guerra, o regime de promiscuidade que havia. E havia guardas aqui que traziam, que fretavam aviões de São Paulo do Rio para trazer as prostitutas. Né? Os balaios das prostitutas que eles chamavam, vinham aqui. E era comum uma pessoa que ia tratar de negócio em Londrina parar em Londrina e não na região, por causa das casas de tolerância que havia aqui, né? Que era uma infinidade. Essas cafetinas, como famosas, chamadas Jô, Maria Polaca, Diana, elas emprestavam dinheiro da juros. Para os empresários, emprestavam, era comum. Elas concorriam com os bancos.
Se eu correr com o banco, tinha poupança.
E outra coisa, esses homens de negócio que vinham à Londrina, tratar de negócio com a cacique, principalmente, seu Lúvio, eles paravam, ficavam instalados nas boates. E ali gastavam verdadeiras fortunas.
O vídeo completo da entrevista de Edson Maschio, com mediação do jornalista Felipe Melhado, está disponível no Facebook. O Todos por Um Londrina fez a transmissão. Você acessa o canal do Todos por Um, digita Edson Maschio e o jornalismo das antigas em Londrina. O corpo do jornalista e escritor Edson Maschio foi enterrado hoje no cemitério São Pedro. Ele morreu ontem, aos 89 anos. Estamos ouvindo a mezzo-soprano Edneia Oliveira, que amanhã sobe ao palco do Espaço Vila Rica com a também mezzo-soprano Gisela Strass e o tenor Christopher Witt, além do coro Ópera Viva, para interpretar Cavalleria Rusticana de Mascagni. É mais um concerto do projeto Ópera Viva. Pianista da noite será Ana Paula Micheletti. Continue ligado que vamos sortear um par de ingressos no final dessa matéria. Agora a entrevista da Edneia.
Cavalleria Rusticana é chamada de ópera de repertório, que todo teatro do mundo tem pelo menos uma vez por ano a Cavalleria Rusticana, assim como a Carmen, é muito tradicional nos teatros. E com uma música muito conhecida, né? Até os italianos reconhecem bastante melodias, né? Folclóricas, tradicionais, que estão dentro da ópera. Por exemplo, a Siciliana, o Stornello di Lola, são melodias bem conhecidas do folclore, né? O coro também, a participação do coro, tem muitas melodias conhecidas. Então, é uma ópera muito tradicional, que exige muito dos cantores e tem uma história verista, né? Na sua concepção, ela é romântica, no que a gente fala sobre paixões, sentimentos, né? Todas as ações e sentimentos dos seres humanos, né? Na sua vida, mas ela é verista pelo fato de retratar a realidade nua e crua. Né? A palavra verismo vem de verdade, é vero, é verdade. Então, conta a verdade da vida das pessoas com todos os seus sentimentos e paixões. E é um desafio muito grande vocal para os cantores, que ela é muito intensa, embora tenha 67 minutos só de duração. E a ópera, ela foi vencedora, né, de um concurso, Mascagni, ele ganhou um concurso de composições, né, e ele concorreu com nada menos que Carlos Gomes. Carlos Gomes tirou o segundo lugar e a Cavalleria Rusticana ganhou o primeiro lugar nesse concurso, e ela ficou mundialmente famosa. Então, o Mascagni, com 25 anos, ele conquistou os teatros do mundo inteiro, porque ele até não conseguiu repetir o feito. Embora ele tenha composto 17 óperas, ele não conseguiu compor uma joia como é a Cavalleria Rusticana. Ela é referência de composição, ela é referência de canto, né, do estilo italiano de cantar. Então, quem for ao nosso espetáculo na sexta-feira vai experimentar o estilo grande ópera italiana, mas em poucos minutos, né, experimentar o que a história da ópera tem de melhor.
Edneia Oliveira. Gisela Strass comenta a proposta do projeto.
O intuito dessa série é aproximar as pessoas das óperas.
e deixar que as pessoas se familiarizem mais com essas histórias, para que as pessoas se realizem que todas as emoções que a gente tem no nosso dia a dia e na nossa vida, elas existem também na ópera. E que na ópera, com a ajuda da música, a gente sente isso muito mais profundamente, todas essas emoções que os personagens sentem e cantam, né? Como na Cavalaria Rusticana, que a gente tem uma história de amor, de ciúme, de traição, de impulsos em que a gente se arrepende, de submissão, de se anular para o outro. Então, é toda uma reflexão que a gente pode fazer da nossa vida também, em cima dessa história. Como a gente pode fazer também de outras histórias que a gente lê em livros, ou que a gente vê em teatro, ou que a gente escuta de outras pessoas na nossa vida, né? A gente pode aprender com histórias de outras pessoas. E para a gente não cometer o mesmo erro, ou aprender com aquilo, né? Então, a ópera também ajuda a gente muito nisso. E como eu disse, a música faz isso se tornar muito mais intenso.
Que é a interpretação de Pavarotti em trecho da ópera Cavalaria Rusticana, que será apresentada amanhã em Londrina.
Nesse dia, nós teremos a Edneia Oliveira cantando a área da Santuzza, que é a área mais famosa da ópera, maravilhosa. Teremos também a participação do Christopher Witt, tenor, cantando um pouco da Siciliana, um pouco do papel do Turido. Eu, Gisela Strass, vou cantar um pouco da parte da Lola, que é a amante do Turido, e o coro também participando, abrilhantando esse dia. E no piano, a maravilhosa Ana Paula Micheletti.
Cavalaria Rusticana de Mascagni amanhã, a partir das 8 da noite, no Espaço Vila Rica, iniciativa do projeto Ópera Viva. Assinando a plataforma Ópera Viva, você tem acesso a conteúdo exclusivo e também às gravações dos concertos. Os ingressos para a apresentação desta sexta no Espaço Vila Rica custam R$ 70,00 a inteira, R$ 35,00 a meia entrada. Estão à venda pelo site do Espaço Vila Rica, Vila Rica com dois L's. E para mais informações, acesse o site operaviva.com. A Gisela e a Edneia liberaram um par de ingressos para sorteio agora aqui na Rádio UFM. Diz que Ópera Viva, 3348-5027, 3348-5027, você telefona e ganha um par de convites para assistir amanhã à apresentação de Cavalaria Rusticana no Espaço Vila Rica. Pega seu par de ingressos direto na bilheteria do Vila Rica. E hoje tem Salve Cartola no Bar Valentino, iniciativa da cantora Raquel Cagliari.
Pois não pretendo amor demais. pois não pretendo amor te magoar.
Tive Sim de Cartola com o Samba Sim. Hoje, a Raquel Calhares sobe ao palco do Valentino no show Salve Cartola, pelo projeto Samba da Mana.
Olá, amigos, ouvintes da Rádio El. Eu venho fazer um convite para que estejamos juntos hoje à noite no Bar Valentino para celebrar a obra, o repertório de um dos maiores sambistas da história da música brasileira, que é o Mestre Cartola. O Samba da Mana tem levado o samba de raiz para diversos espaços da cidade. Estarei junto com Rafael Fuca ao violão, Alexandre Malaguti na percussão. E nessa edição a gente tem um convidado mais do que especial, que é o Alexandre Arrigo, conhecido como Arrigo, né? Que é acordeonista do Terra Celta. Ele até teve na rádio, não tem muito tempo, divulgando o trabalho autoral do Terra Celta. E o Arrigo é um cara muito generoso, uma pessoa muito estudiosa e sempre esteve ligado ao movimento de choro, sempre acompanhou o movimento de choro e de samba na cidade. Então, além da felicidade que a gente tem por ter esse instrumento que dialoga muito bem com o lirismo, com a filosofia das músicas do Cartola, para mim é especialmente emocionante ter o Arrigo junto com a gente nessa quinta, por outro motivo, porque faz exatamente um ano que eu lancei o disco Vento, ele toca no disco, mas é a primeira vez que a gente vai estar, desde então, desde o lançamento do disco, que a gente vai estar junto num palco fazendo música ao vivo, então a gente está muito animado e espera todo mundo por lá.
Aí, trecho do ensaio ontem à noite, Raquel Calhari, Alexandre Arrigo, Rafael Fuca e Malaguti. Antes, a Raquel comentando um pouco sobre o que o público vai conferir no show hoje, Salve Cartola, que vai trazer também obras como As Rosas Não Falam, O Mundo é um Moinho, Alvorada, além de outras pérolas do sambista. Segundo a Raquel, somente em 1974, Cartola pôde gravar seu trabalho. Considerado por muitos críticos o maior sambista da história da música brasileira, Angenor de Oliveira nasceu em 1908. Participou da fundação da Escola da Mangueira, compondo também o primeiro samba da agremiação. Começou a trabalhar cedo na construção civil e diz que ganhou o apelido por usar um chapéu para proteger a cabeça dos respingos de cimento. O show Salve Cartola, logo mais 8 da noite no Bar Valentino. Ingressos, R$15. A Raquel liberou um par de ingressos para você, que é ouvinte aqui da rádio. Diz que Cartola, 3348-5027, 3348-5027. Você telefona, ganha seu par de convites e pega direto lá na bilheteria do Valentino, um pouco antes das 8 da noite. E a nossa última informação da cultura hoje é que membro do coletivo londrinense Grafatório Edições realiza bate-papo no Sesc Cadeião hoje à noite. Heloísa Gonçalves.
Roda de conversa com o designer Pablo Blanco, das 7 às 9 da noite, no Sesc Cadeião Cultural, em Londrina. Pablo é formado em design gráfico pela Unopar e desde 2011 é um dos organizadores do Grafatório, coletivo sem fins lucrativos que busca expandir a arte gráfica na cidade. Para isso, promove exposições, oficinas, grupos de estudo e palestras. Na conversa, Pablo vai falar sobre o trabalho do Grafatório e destacar como é possível fazer uma produção editorial em uma cidade do interior. Também vai abordar as diferenças entre as gráficas privadas inglesas e as editoras artesanais brasileiras.
A ideia da conversa é falar um pouco sobre o modo de fazer livros da Grafatório Edições, que é o selo editorial do Grafatório. Então, vou trazer um pouco dos nossos ancestrais, assim, né, de movimentos e artistas que conversam com o que a gente tem feito hoje, procuram na edição dar a mesma importância para a forma do livro quanto para o conteúdo, né, que é uma ideia da Grafatório Edições, que o objeto gráfico intensifique a potência dos textos, né. Então, a gente vai falar também um pouco sobre o contexto contemporâneo, assim, né, da cena das publicações independentes, das editoras artesanais, tipográficos da atualidade e também das editoras históricas, né, do movimento das gráficas particulares, que começa lá na Inglaterra, depois nos anos 50 tem meio que um retorno em vários lugares no mundo, inclusive o Brasil, e aí inclui várias editoras que são referências pra gente, mas também de outras gerações, como o pessoal da geração mimeógrafo dos anos 70, né, e o pessoal de Londrina, principalmente os revisteiros dos anos 80, e outras cenas, como o movimento punk, Faça Você Mesmo e tal. Tudo isso para discutir um pouco o modo de fazer do Grafatório, né? Eu pretendo trazer alguns exemplos, principalmente dos últimos livros que a gente publicou, mostrando um pouco do processo, né, dos bastidores, de como a gente pensa e faz as coisas.
Roda de conversa com o designer Pablo Blanco, das 7 às 9 da noite, no Sesc Cadeião Cultural, que fica na rua Sergipe 52, região central de Londrina. A entrada é gratuita. Heloísa Gonçalves para a Revista do Meio Dia.
Com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Valéria Giane, Eliette Vanzo e Patrícia Zanin. Colaboração das estagiárias Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Direção de estúdio, Ricardo Lima. Voltamos amanhã. Uma boa tarde para você. Até lá. Tchau.